Salve, nação nintendista! Sejam bem-vindos a mais um Project NCast! Eu sou o Padre e Tears of Got, né? Dos outros, do
Nossa,
caso.
Nossa, com
dos
certeza.
Outros, os outros chorando, né?
Ó, se não for, eu saio desse programa, é minha promessa.
Ah, você já tá fora, já. Tá. Você nem vem.
Porque você já saiu, você tá só esporádico.
É que eu tô
agora.
Arrumando uma desculpa pra sair, gente.
Nossa, é tão insuportável assim.
Tô brincando, vocês querem me expulsar? Vocês querem me trazer o Daniel no meu lugar?
É mais insuportável que aquelas mãos vindo atrás de você no jogo, é?
Graças a Deus não encontrei eles ainda.
É muito difícil lidar comigo mesmo. Eu entendo o lado do Luca. Você vê que ele nunca quis sair. Foi só eu entrar que ele quis sair. Foi só entrar. Tem um ano que eu tô aqui. Foi só eu entrar e o Luca quer ir embora agora.
E tem um ano que ele tá querendo sair.
Exatamente. Desde o primeiro dia.
Eu sou o Luca e esse jogo é um bom sucessor daquele jogo. Como que ele chamava mesmo? Nossa,
Até que
esqueci
demo?
O nome dele.
Até que
demo. É, aquela demo do jogo.
Gente, não. Eu não vou falar isso não, pra poder deixar a palavra durante o programa.
Era Demo of the Wild, não era?
Demo of the Wild.
Não, gente, que horror. Não,
mas era, cara.
Nós
era
gravamos
uma demo.
Um programa semana passada sobre o jogo. Vocês
mas a gente tinha falado disso já.
Ah, só falando que as pessoas estavam falando, não que a gente concordava.
Mas agora eu senti.
Pois é, olha aí. Eu sou o Zé e eu tô decepcionado com o cenário musical nacional, porque a gente tem um jogo chamado Zelda Chorinho do Reino e ainda não tem uma versão em chorinho da música tema do jogo.
Meu Deus,
nossa,
é verdade.
Criminoso isso. Achei criminoso.
Verdade.
O descaso
do só tem saxofone
do cenário
só.
Musical. É, saxofone tem em todos os países. Pô. Chorinho só tem aqui. Chorinho só a gente faz.
Meu Deus. Então a gente tá aqui hoje pra finalmente falar do Zeldinha. O jogo tão amado, foi muito difícil gravar esse episódio, porque tá todo mundo jogando, né?
Eu tô
todo
jogando
mundo
agora.
Querendo jogar. Nesse momento, né? Eu também tava, mas só que diferente de outros membros, eu gosto de concentrar no podcast,
ouviu,
né?
Ouviu, hein, Luca? Então... Tu fica faltando? Olha o tipo de coisa que ele é obrigado a falar de você.
Ah, nossa. É. Desculpa, gente.
Então chega de enrolação e roda a vinheta. Meus queridos, antes de começar esse episódio, eu preciso avisar para vocês que não vai ter spoilers de história aqui. A gente só vai se referir às primeiras partezinhas da história.
Primeiras impressões,
jogo.
Né?
Primeiras impressões, pode ficar tranquilo.
E a gente deixa um cast com spoilers, falando da história, daqui quando todo mundo zerar, daqui a alguns meses.
Daqui a 8 meses. Daqui a 8 meses, vocês vão ter.
Daqui a 8 meses, não, daqui a alguns anos, né? Porque do jeito que eu tô jogando...
Quando lançar o sucessor desse Zelda, a gente grava, igual a gente fez com o Brian.
É, então assim, a única coisa que a gente vai colocar, assim, é só os primeiros minutos ali, toda a parte que envolve... A primeira ilha ali, que é um tutorial que é uma espécie do Great Plateau daqui do jogo, né? Depois
agora,
dali pra
agora
frente
é platô
a gente
de verdade,
vai falar mais.
Né? É o platô mais alto que tem.
Agora é um senhor
platô. Tá vendo? Até nisso o platô do Breath of the Wild era uma tech demo.
Ah, o padre não concorda, gente.
Não,
ó, isso não é a gente querendo falar mal. Por exemplo, eu adoro o Xenoverse 1, igual eu falei no último programa. Eu adoro o Xenoverse 1, mas ele é uma tech demo.
Ixi.
Só que ele é mais, não, né? Lógico.
Você sabe por que eu não gosto dessa parada do tech demo? É porque é muito grandioso o Breath of the Wild pra você considerar ele uma tech demo.
Só que esse é o triplo.
Não, mas a gente tá falando de jogo da Nintendo, padre. A gente tá falando de jogo normal, pô. A gente tá botando no outro patamar, pelo menos.
Não,
Deus.
Assim, a gente tem que levar em consideração. E eu, assim, não é que eu não acho graça dessa piada, é porque realmente tem essa sensação e tal do Breath ser incompleto em relação ao Tears. Só que as pessoas esquecem de alguns fatores. Apesar do Breath ter saído no Switch, o jogo de lançamento do Switch, ele é um jogo do Wii U. Então ele foi pensado para o Wii U, dentro das suas limitações e tudo. Aqui está em outro patamar em algumas mecânicas, porque o Switch proporciona isso. E daqui a pouco nós vamos entrar nesses detalhes, mas eu acho que ele é uma resposta para aquilo que já foi feito, entende? Eu gosto de pensar ele assim.
É, pra ele existir, Breath of the Wild teve que ter existido. Ponto.
Claro, com certeza. Tanto que tem algumas coisas que eu confesso que eu sinto falta que tinha no Breath e que aqui não tem. Por exemplo, o... Eu nunca lembro o nome das runas lá do Breath. Vocês me lembrem, por favor.
Da Chic Slate, aham.
Uhum. É, da Chic Slate. É, eu sinto falta, por exemplo, daquela de você... Aquela amarelinha que para o tempo também nela lá.
Aham, uhum, o Stasis.
E o Stasis, é, isso.
Dar uns sabe tapa, por que eu né? sinto falta do Stasis? É. Porque eu usava o Stasis e o coisa pra ver pedra na hora de pegar Korok, né? Sim. Agora tem que ficar usando o Fuse pra fazer. Eu achava o Stasis mais fácil de ver a pedra do chão. Parecia que pegava mais longe as coisas.
É, eu tenho essa impressão também de que o Stasis, assim... Ele não tinha um campo, né? Ele tinha campo de atuar. Mas ele não tinha um campo de limitação. Aonde você estivesse, você usasse ele, o objeto podia ficar pequeno, mas você conseguia ver que aquele objeto mexe. Então... Uhum. Você consegue tirar alguma coisa. Agora aqui, já não tem mais. Mas assim, tirando isso, não tô sentindo falta de nada, não. Não lembro de nada que não tenha mais.
Eu não, também não. Né? É porque essa coisa...
Korok Magic. Que...
Ainda, né? Às vezes tem, a gente não descobriu.
Não, e de qualquer
maneira... Mas essa coisa aí... Fala, tipo... como que chama? Stasia? Como que é?
Stasis.
Stasis, é... Era legal porque é aí que o pessoal fazia aqueles glitch, né, de...
Ah, mas o povo já tá descobrindo glitch
mas
já.
Aí tu não, tem
não, não, parar, sim, só que eu também sinto falta porque é uma mecânica, acho que é muito clássica do Breath of the Wild. E até mesmo, eu nunca falei isso em nenhum programa, mas nesse capítulo atual do Fortnite, eles copiaram esse sistema. Tem umas pedras roxas no mapa... Que você bate e é igualzinho o Breath of the Wild. Ele forma uma flecha e quanto mais você bate, mais longe vai. E é igualzinho a mecânica, cara.
É, o Fortnite sempre foi um Breath of the Wild-like, né? Pela grama, pelas coisas, sempre foi.
O Glider.
Ai, ai.
Mas vamos ao que interessa. Vamos fazer uma ordem cronológica que até onde a gente pode, pra depois a gente entrar nos elementos do jogo, né? O jogo ele tem início logo, né, na parte subterrânea do castelo, né? Engraçado que é literalmente aquele primeiro trailer, o trailer de anúncio, uhum. né?
Sim, sim.
Pô, inclusive, fala.
Não, eu era isso.
Você se sentiu enganado pelos trailers em algum momento desse início, quando o jogo começou?
Sim.
Você sentiu ué? Sim. Por quê? Sim. Porque foi a mesma coisa que eu, porque tem aquela cena em um dos trailers que o Link tá com o braço sem tá podre, pegando a espada na Kokiri Forest, e eu achei, pô, ele vai pegar a espada, deve ter um prólogo, e aí eles vão lá pra baixo, não sei o que, e não, já começa ali. Então, tipo, essa cena tem algum momento do jogo, essa cena dele pegando a espada com a mãozinha, com a mão suave, né, pós-tratamento. E eu me senti muito enganado, várias vezes eu me senti, cara, os caras sabem fazer trailer mesmo, né? Porque eu me senti enganado várias vezes pelo trailer, depois de jogar.
O que eu me senti enganado é que eu achei o seguinte, tá, você vai começar, vai ter uma cena introdutória e vai aparecer lá todas aquelas questões e vai te jogar no jogo.
Isso.
Quando ele coloca você controlando o Link no subsolo do castelo, interagindo com a Zelda, com todos os corações, aquela coisa toda, você olhou e falou assim... Mas eu não imaginava isso. Eu fiquei olhando assim. Eu não imaginava isso. Eu não imaginei que seria assim. Eu imaginei que o jogo iria começar, sei lá, eles felizinhos lá em Hyrule. A Zelda recebe alguma coisa e resolve ir lá no subsolo e descobre
que... Pior que eu achava que ia começar assim.
Mas naquele tom... Da cena?
Naquele momento, já descendo, conversando, 20 sim, corações. Cara,
eu não sei porque eu não me surpreendi. Tipo, eu já esperava aquilo. Eu fui jogando, falando assim... Agora vão achar um jeito de nerfar o Link.
Virou metragem.
Daquela nerfada nele.
Isso. Inclusive, eu achei o jeito excelente, tá?
Também.
Achei muito legal. E o jeito que tiraram a Zelda de jogada, né? Eu vou falar aqui pra vocês... Eu acho que tá na hora de ter um Zelda que a Zelda seja jogável ou seja mais ativa.
Isso é um pouco complicado, porque eu acredito que ninguém daqui zerou, né?
Não. Não, exatamente. É isso que eu não quero chegar então... em spoiler. Eu não sei também, eu juro por Deus, se a Zelda aparece, se ela não aparece. Eu
também não sei.
Só que eu não acho que seria esse jogo, né? Porque pelo que a gente tá vendo desse jogo, tem ali uma trama envolvendo o sumiço da Zelda, que é a cerne do jogo. Eu não teria como fazer isso nesse jogo. Mas espero que no futuro aí apareça.
Agora, né, logo depois dessas cenas, a gente tem a Zelda encontrando vários murais, né? Com a história de Hyrule. Algumas coisas ela já sabia, outras coisas ela tava descobrindo ali. Tem uma parte do mural que tá tampada, então não dá pra saber. Provavelmente isso deve voltar na história futuramente. Só que uma coisa começou a me incomodar ali, sabe? Nesse primeiro momento ali, antes de encontrar Ganondorf e tal, o corpo dele lá mumificado. O que me incomodou ali é assim, porque a Zelda só fala, só fica assim: ah, o pessoal descobriu que existe essa passagem, fizeram pesquisas e falam de uma coisa e falam de um outro. Não é que incomodou, mas assim, é quase inevitável você fazer a pergunta. O Aonuma, junto com a equipe dele, quando fez o Breath, ele já pensava nesse plot?
Porque talvez.
Encaixa muito bem.
Não encaixa duvido, não.
Muito bem. Eu acho que ele já tinha a obra por completo na cabeça da história e não da execução.
Uhum.
Eu acredito, inclusive, que... Teoria, tá, gente? Isso é puro achismo. Não é questão de... Ah, tem informação... Não, isso é puro achismo. Eu acredito que esse plot tinha sido pensado para a DLC, só que o jogo deu tão certo e eles viram que tinha tanto potencial para poder fazer esse novo jogo que eles resolveram fazer uma história mais enxuta na DLC, que não é tão enxuta assim, quem jogou sabe. E falou assim, vamos aproveitar que isso aqui tem muito mais potencial. Porque não faz sentido você ter o Breath of the Wild cheio de coisa de zonar e lá e tal, e agora tudo se encaixando de uma maneira muito certinha.
Pô, sabe por que eu acho que faz sentido? O lance das Ilhas do Céu também, cara. Eles não iam lançar o Skyward Sword a troco de nada, meter Ilha no Céu desse a troco de nada, e tá tudo ligado com o lance do Zonai. Tá tudo muito certo. Tá tudo muito certo, não tem como, eles pensaram sim. Nada tinha de mim
como então assim, eu acho que ele pensou na DLC. Eu acho que talvez o jogo ele não imaginava assim, porque eu acho que nem a Nintendo tinha ideia de que esse jogo ia fazer tanto sucesso como o Breath fez.
Ah, sabe? Eu acho que talvez, cara. Eles apostaram muito, padre. Apostaram muito.
É gigante, cara. Tipo, é o que tá acontecendo agora com o Tears, né? O Tears hoje saiu informação, vendeu 10 milhões de cópias
em três dias.
É número de Pokémon isso, gente.
Aham. Uhum. Zelda não é assim. O pessoal deve achar que Zelda vende horrores.
Não é. Nem Mario é assim, pra falar a verdade, né? Demora um pouquinho pra poder chegar nesses números. E ele fez em 3 dias, né? Quem que são franquias que fazem isso? Pokémon, Splatoon...
Animal Crossing, né?
Monster Hunter... Antigamente era. Que nem é da Nintendo, mas faz esses números também. Por quê? Porque tem uma fanbase louca.
Né?
Ensandecida. Porque envolve multiplayer, envolve competição, envolve muita coisa. Zelda é um jogo single player, gente. É uma coisa louca. E não é multiplataforma, é exclusivo, tá? Então, assim, é muita loucura. É muita, muita, muita loucura, sabe? Só pra poder a gente ter ideia, se eu não tô enganado, há pouco tempo atrás, a franquia, né? O pessoal, assim, tô pegando, gente, eu não quero fazer console war aqui. É só pra poder vocês, assim, entenderem o que eu tô falando. A franquia The Last of Us, até dezembro do ano passado, ela tinha vendido 37 milhões de jogos. A franquia. Até dezembro do ano passado. Olha quanto tempo que começou o jogo.
Sabe? É foda, né? Toda vez que você vai falar de número assim, é complicado porque parece que quer fazer, né? Mas nem é o caso. É só pra dar uma ilustrada.
Eu quis pegar um jogo grande, um jogo aclamado pra poder as pessoas entenderem a proporção.
Pega o God of War, porque o pessoal pode, mas o Last of Us tem X problemas. Pega o God of War Ragnarok, então, que em acho que 3 meses, não foi isso? Ele bateu 11 milhões. E é um jogo que, mas ele é exclusivo de PlayStation 5. Não, ele é cross-gen. Ele saiu em um console com a base instalada de cento e não sei quantos milhões. E mesmo assim, assim como... Tipo, uma base similar não é muito longe da base do Switch, quando o Tears of the Kingdom foi lançado. Mas juntando com a base do PlayStation 5, e mesmo assim ele demorou 3 meses pra isso.
3 meses e tem aquele... E rola promoção,
tá? Ah, sim, lógico.
Promoção. Tô falando do jogo que é 70 dólares, tá, gente? Então, assim,
pesa. Você chega na casa, na Lojas Americanas, ele tá do lado, na gôndola lá, com promoção do Roberto Carlos. Então, assim, é diferente. É completamente diferente. É um jogo que... O Tears of the Kingdom tava boiando também em controvérsia, né? Ainda tem isso. Que era tipo, pô, ele vale 70 dólares num console defasado e não sei o quê.
Ele vale 70 dólares num jogo que a gente não viu nada sobre ele.
Sim, é uma DLC glorificada. Ele tinha muita questão em cima acontecendo. Que impedia a venda, né? Tipo, coisas que o pessoal questiona antes de comprar. Então, sei lá, eu acho que... É bom assim, não é criticando a venda do God of War.
Não, é só uma questão Zelda. Assim... Enaltecendo o Zelda, mas no sentido de... será que o Onuma e a equipe tinha noção disso tudo, sabe? E por conta da profundidade da história, do plot que eles pensaram, sabe? Porque não dá pra você separar as coisas, não dá.
Eu acredito que sabe, padre, porque o Japão tá 24 horas à nossa frente, né? Então, eles sempre sabem um dia à frente das coisas que vão acontecer, então eles sabiam que sim, ia vender. Achei que ia falar sério, né?
Mas voltando ao plot, né? Logo depois que eles chegam nesse subsolo, eles encontram lá a múmia do Ganondorf, que, como o Zé disse lá no vídeo dele, é pior que o Bob Esponja seco.
Né? Nossa, tá sequinho, né, mano?
Seco, na capa do Batman.
Gente, eu falei isso no Twitter, algumas pessoas... Com educação, discordaram, outras concordaram, outras quiseram me atacar, falando merda, que eu até acabei ignorando. Acontece.
Sempre,
era
né?
Era meu fake.
É o site da saúde mental.
Era o Zé, era o Zé, certeza.
Era meu fake.
Eu tinha comentado louca. Lá. É. Cala a boca, olha o que você tá falando, seu otário,
vai
seu lixo.
Merda, não sei o quê.
Não, eu tinha falado lá que nesse começo, tipo assim, nunca, nenhum momento, assim, o Link ser mudo me incomodou. Tipo assim, nunca, nem tinha parado pra pensar que o Link não fala nem nada. Nunca me atrapalhou. Eu falei que nesse começo aí com a Zelda e o Link interagindo e só a Zelda falando, me deu gastura. Porque tipo, parecia que o Link tava ignorando a Zelda. A Zelda ficava, olha só Link, nossa, é do Zonai, olha, você viu... E o Link?
Uhum.
E daí Link, olha isso, não sei o quê, muito show, muito legal.
Aham, uhum, Cláudia, senta lá.
E o Link com aquela cara, tá ligado? Eu nem pra fazer um... Pateta, tá ligado?
Ah, gente...
Mas aí eu falei que me incomodou. As pessoas falaram que não, isso não me incomodou, não sei o quê, com educação. Outras pessoas, o Link nunca falou, por que que ele falaria agora? Blá, 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 não sei o quê, porra. Mas antigamente a Zelda também não falava, né? E outras pessoas me atacaram falando, não, mas que Link... É o ela, o jogador, não sei o quê. Eu, tipo, o que eu senti nesse começo de jogo. Chegou a hora de parar com esse negócio de elo ao jogador. Porque agora é um personagem. É o Link. Não é Link mais de Link ao jogador. Porque antigamente você podia alterar o nome e tal. Hoje você não pode. Pelo menos, acho que não.
Porque agora sumiu o negócio, sumiu o nome, né?
Agora eles falam.
Então, hoje você já não consegue.
A partir do momento que passou a dublar, sumiu o nome.
Exatamente. E então hoje você já não consegue. Então esse é o Link.
É igual, o Link.
Por exemplo, o Mario também não falava. E a gente teve no cinema aí o Chris Pratt e aqui no Brasil super bem dublado também. E ficou legal. Então eu acho assim, não é uma regra. Eu falo que é uma coisa minha. Se vocês... Tenho certeza que vocês dois devem gostar dessa coisa mais clássica. Eu gosto quando tem mudança, particularmente. Mas eu particularmente fiquei me incomodado nesse começo com o Link mudo. Mas foi a única coisa que me incomodou.
Não, mas aí voltando. Logo depois o Link encontra o Ganondorf e assim, mexe na mãozinha que tá lá prendendo ele.
A mão tá sozinha. E... Parece que ele chegou no momento certo. Assim.
Tipo assim, foi premeditado aquilo, né? Chega lá e tal, a mãozinha cai, o bicho solta, quebra a Master Sword, a Zelda cai no buraco, some...
Moleque, calma, aliás, tu tá desmerecendo quão maneiro é o Ganondorf acordando, apodrecendo o braço do Link, o corte no rosto. E, cara, que isso? Que Ganondorf?
Foi uma senhora cena. Uma senhora cena, sabe? Não tem o que colocar ali,
eu
nem tirar.
Eu amo o questionamento da Zelda, que tem uma múmia levantando, aí ele fala, Zelda, Link. Aí ela, como você sabe o nosso nome? Maluco, é uma múmia. Lê em pé, andando. É o de menos, como ela sabe seu nome. Não era o momento para certas perguntas. Se eu fosse o Link, eu deixava ela cair. Só pela pergunta besta. Eu deixava
ela cair. Depois... Minha filha, pergunta por que, que essa múmia seca aqui tá andando. Não porque ela sabe seu nome, que você é princesa, caralho.
É a dona do país, que tá maluca.
Fala. Todo mundo te conhece, filho. Você é famoso no Instagram. Você tem mais de 1 milhão de seguidores.
Oi. Que é a própria, Juliette. E aí quer se fazer de sonsa. Como é que você sabe meu nome?
Você nunca esteve sozinha, Zelda.
É, Zelda. Pô, pelo amor de Deus. Padre, você, enquanto uma pessoa religiosa, diria que a mãozinha ter caído na hora que eles chegaram foi uma coisa de Deus?
Não, porque Deus. Não, porque de acordo com a minha fé, não existe predestinação. Então,
não
está nada definido. Disso, então.
Eu não sabia.
Não está nada definido.
Disso, então.
Livre-arbítrio, você pode fazer escolhas.
Então, vamos falar sobre isso. A gente está falando sobre o gran platô do negócio, né? Isso. E a gente está falando sobre essa cena da Zelda. Ela sumiu. O que vocês pensaram na hora ali?
Não, ali, naquele momento que aconteceu, eu logo já imaginei o plot da questão de tempo.
Porque das teorias tava, e tal.
Das teorias, entendeu? Por causa disso. Não vou entrar mais nas questões, porque aí já entra algumas coisas de spoiler, não vou dar spoiler para as pessoas. Mas eu logo imaginei a questão de tempo por aquelas questões. Mas aí depois o Link acaba... Né, tendo o braço corrompido, e ele desmaia, e ele aparece nesse neném, agora não é mais Shrine of Resurrection, não, agora é... Como é que é o nome, vocês lembram?
Esse o nome, não lembro. Eu só vi o nome duas vezes.
Eu também não lembro agora. Mas você aparece num lugar que funciona como o Great Plateau. Mas eu queria colocar um detalhezinho aqui sobre isso, porque naquele momento as coisas começaram a embolar na minha cabeça e ainda estão emboladas. Por que que eu falo isso? Porque quando você acorda no céu, né, tem toda aquela cena do castelo levitando e tal, é o que eles chamam de Up Review, né?
Review,
não sei.
Acho que é Revel. Não sei como é que fala aquela palavra.
Eu acho que é no sentido de revelar a altura, né?
Teve o levantão.
Pronto, a gente vai chamar do levantão. Teve o levantão. Né? Levantou tudo. Beleza, algumas coisas já estavam lá no alto, a gente só não via, pelo que deu a entender. Tá, tudo certo. Só que o que tá me incomodando até agora, e o tanto de história que eu vi ainda não deu para poder eu apurar isso, é o seguinte: quanto tempo se passou desde final de Breath of the Wild, início desse jogo, e da queda da Zelda no buraco e o Link acordar na gruta?
Pois é, eu acho que o Link acordar na gruta foi questão de dias, esse lance. Não foi questão de muito tempo, não, porque foi o tempo deles arranjarem uma... Eles ainda estão entendendo o que tá acontecendo, e tudo aconteceu ao mesmo tempo, então eu imagino que sejam dias que isso aconteceu. Mas tem as torres, né? Será que as torres...
Então, isso que eu ia falar, as torres foram construídas por conta da questão da revelação. Aquilo não é uma coisa que, assim, acredito que não dá pra construir muito rápido, né? Então... E também, quando o Link desce das ilhas e ele vai ter o primeiro contato ali naquele acampamento que tem em frente do castelo, você percebe que as pessoas ficam assustadas quando te veem. Isso fala assim, sumiu. Só que assim, num mundo grande como aquele, você sumiu um dia, não é nada demais. Você sumiu dois dias, não é nada demais. Agora, pra pessoa ficar assustada daquele jeito é coisa de anos.
E olha a idade da Pura também. Eu não sei...
Então, isso aí é outro ponto, que aí eu não sei dizer. Porque a Pura no Breath of the Wild era uma criança.
Ela era modificada, agora ela tá adulta. Mas ela era uma velha. Ela era uma velha criança.
Isso. E cresceu agora de novo, né? Então, assim, quanto tempo passou disso? Muito bonita. Tá assim. Mas tem outros personagens também que...
Caraca, o maluco de waifu. Meu Deus, mané.
Mas não só a Pura. A Pura tem essa desculpa da questão da idade dela. Você tem outros personagens que também já nitidamente passou o tempo.
Aquela criança. Deve ter passado uns 5 anos.
Passou, sei lá, uns 5 anos.
Acho que passou uns 5 anos. Porque aquela criança é a criança que cozinhava, não é? Ou não? A Josha. É Josha o nome dela?
Acho que era, sim.
Acho que ela é a criança da comida, não é?
Eu tô focando mais ali do que vai vir depois, né? Que, isso aí não é spoiler, porque tava nos trailers, tava no, nas imagens de divulgação, que é o personagemzinho lá, o passarinho dos Ritos.
Ah, tá.
Uhum. Que era um pintinho no Breath of the Wild, e agora ele tá adolescente.
É, mas a gente tem que saber como a idade do Rito funciona, porque do Zora é muito claro, os Zoras vivem anos e anos e anos e anos. Uhum. Os Ritos, então, tá ligado que eles vivem menos, mas quão menos?
Então, é essas coisas que ainda não tá muito clara, porque assim, é nítido que teve uma passagem de tempo considerável, porque assim, não só a questão do levantão, como a questão do eu adorei esse termo, eu vou usar isso pro resto da vida. Não só o levantão, como as coisas assim que aconteceram, os novos inimigos que tem, isso aí eu vou desconsiderar, mas você vê que Hyrule foi muito modificada.
Muito.
Muito modificada. E aqui eu abro uma brecha pra gente poder já começar a falar do assunto polêmico. Que todo mundo fica, mas é o mesmo mundo. Cara, eu te garanto, não é.
Não é, não é.
Não, não é. Eu fico... Tipo, Breath of the Wild, eu sei cada esquininha daquele jogo.
Pois é.
Porque eu gosto de ficar explorando e tal, então eu sei que ali tem um morrinho, que ali tem aquele grupo de inimigo, aqui tem tal item. Eu não sei onde fica nada em Tears of the Kingdom. Nada.
Pois é.
Eu não consegui assimilar. Tem hora que eu tenho a impressão de que eles modificaram até a geografia do lugar. Porque, assim, tem lugares que são bem parecidos, tipo Kakariko Village. Você vê que é a mesma estrutura, mas tem construções, sim, diferentes e tudo. Mas tem lugar que é totalmente, assim, modificado. Uhum. Totalmente.
Cara, fazia um tempinho que eu não jogava Breath of the Wild, então eu vejo algumas partes e falo, ah, eu lembro daqui, eu lembro. Mas eu tô perdidinho, mano. Tô perdidinho. Pô, eu não conseguiria diferenciar. Se falasse, ah, tá igual essa região, eu falava,
Cara, eu falo pra você que eu consigo porque eu tava jogando nos últimos tempos. Eu tava fazendo live disso. Entendeu? Então, tem lugares que estão muito frescos na minha cabeça. Muito, muito fresco, sabe? Então, é muito louco. E ainda entra o outro fator, que é o seguinte. Tudo relacionado aos Sheikah, o Sheikah sumiu.
Pois é.
Tudo. Guardian. Torre.
Shrine.
Não tem um resquício de Sheikah naquele lugar. Nada.
Eu não encontrei nenhum Guardian perdido, enterrado.
Não tem.
É como se eles tivessem limpado. Limpou. Acabou.
Virou a garrinha lá que pega o Link pra jogar pra cima.
Os Shrines, eu acredito que assim, a função dos Shrines era uma só. Treinar o campeão, blá blá blá, né?
Isso. Beleza.
Isso aí eu acho que a partir do momento que o Link pegou os corações e foi, acabou.
Uhum.
Não tem mais, que os Shrines podem ter se enfiado na Terra. As torres, porque eles saíram da Terra quando o Link liberou lá. Uhum. Às vezes eles fizeram tipo uma parada reversa e enfiaram tudo de volta. Só que as torres tinham uma protuberância pra fora, né?
Uhum. Mas aí, Zé, fica a questão agora. Que acredito que todo mundo já sabe, então não é spoiler. Esse jogo tem um mapa debaixo da Terra.
Pois é.
E se isso... Cara, são três mapas.
Gente, aliás, eu vou fazer uma pergunta aqui pra vocês. Qual que foi assim, todo mundo sabia que ia ter caverna. Mas quando foi a primeira, assim, o contato de vocês com o The Death, né, que eles chamam lá, né, que o... Uhum.
O Profundão.
O Profundão. Quando vocês foram lá pro Profundão, qual que foi a reação de vocês?
Olha... Cara, me espantei. Vai, Luca, pode falar. Fala aí.
Não, eu sabia que tinha, Peguei uns spoilerzinhos, assim, nada, não que eu me... Nossa, spoiler, eu não tô ligando pra spoiler nesse jogo, mas eu olhei e falei, cara, eu até vi o Igor falando, um abraço, Igor. Igor falando que tava perdido lá no Profundão.
O idiota, né? Eu achei que ele tinha caído num buraco no jogo, eu não conseguia subir. Aí não, o maluco caiu no subterrâneo mesmo.
Ele caiu lá, e aí eu já fiquei esperto, falei assim, mano, eu vi uns vídeos na internet, eu vi que era muito escuro e tinha muito inimigo pesado lá, eu falei assim, quer saber? Eu vou abrir as torres, eu tô com essa missão no jogo atualmente, eu tô pegando, abrindo todas as torres que tem pra ficar fácil Fast Traveler, tô fazendo todos os shines que aparecem na minha frente, não tô pesquisando onde tem shine, não sei o quê. Cruzei com uma shrine, eu já faço ali pra já gravar o lugar e já ganhar ali pra ganhar mais stamina, coração e tal. Então, eu tô desviando do profundão. Então, eu só faço as ilhas no céu quando eu faço as torres, faço tudo mais e tô abrindo as torres. Beleza. Só que eu comecei hoje a querer fazer uma coisa que eu não vou falar, né? Pra não dar spoiler. É parte da história do jogo. E essa história do jogo me levou lá pra Death Mountain. E lá na Death Mountain, não vou falar se é dentro, vou falar se é do lado e tal, mas tem uma passagem pro profundão. E foi a primeira vez que eu tive contato. Eu fiquei extremamente perdido, cara. Sim, é muito escuro. E principalmente por estar ali perto da Death Mountain, tudo que eu tentava iluminar queimava. Então eu não sabia que dá pra... É tipo, tem... Como se fosse torres subterrâneas, né? Pra expandir o mapa subterrâneo e tal. Eu não sabia. Achei isso legal.
Não sei se vocês repararam, mas essas coisas subterrâneas que tem pra você iluminar e tal... Gente, isso é bem no início do jogo, tá? Quem achar que, pô, não, tá falando do Underground. O Underground é literalmente parte da quest inicial que você faz. Quando, assim que você pisa no chão. Então fica tranquilo. O Gomid me contou, né, tipo, tu reparou o negócio das ruínas, das raízes e tal? As raízes estão sempre embaixo de um shrine. Elas são ligadas ao shrine. Se você abrir o mapa e botar pra cima e pra baixo, você vê que a raiz é ligada ao shrine que tá em cima dela.
Sério?
Aham.
Caramba, eu não reparei isso. Depois eu vou olhar.
Agora, eu não sei se porque ele me contou isso como curiosidade. Eu não sei se na história falam isso. É uma parada de percepção. Se você pausar o jogo e botar pra cima, você vai ver. E eu fiquei besta com isso. Porque, ou seja, toda vez que tiver uma raiz, tem um shrine em cima. E o Underground, pra mim, é o Master Mode do jogo. Facilmente o Master Mode do jogo é
o Underground. Então, o Underground... A primeira vez que eu estive no Underground foi muito engraçado. Porque eu tava andando e tal, assim, numa boa. Eu quase não tô fazendo história, gente. Eu tô fazendo mais exploração. E tô fazendo assim, side quest, tava andando e tal, e de repente eu vi assim, nem era um buraco grande, não, era um pequeno. Aquele monte de coisa vermelha em volta e uma coisa pequena. Eu olha, o que é isso aqui? Aí eu olhei e falei assim, deve ser uma caverninha. Vou pular aqui. Quando eu pulei, o negócio foi descendo, foi descendo, foi descendo, foi descendo, foi descendo. Falei, cara, o que é isso? Quando eu cheguei lá no fundo. Falei, nossa, uma caverna escura e tal. Aí mudou todo o cenário, mudou a vegetação, mudou música, mudou inimigo. Eu falei, cara, onde que eu tô? Ainda tava tranquilo naquele momento. Acho que o Zé deve lembrar disso, que eu tava jogando na hora e tava conversando com você no Discord. Não sei se você lembra disso.
Lembro.
Então, a gente, o Furipe tava conversando. Inclusive, abraço, Furipe. E eu fiquei em choque com aquilo. Eu falei, calma aí. Aí quando eu encontrei a primeira raiz pra poder iluminar uma parte que mostrou o mapa, porque eu não tinha aberto o mapa naquele momento, fazia ideia. Aí que eu fui ver que o mapa mudou e passou a ter três níveis, o profundão, o normal e o céu, eu olhei pra aquilo e falei, não é possível, será que vai cobrir o mapa todo? E assim, não posso dizer que cobre. Mas posso dizer que se não cobrir o mapa todo, cobre, assim, 80% do mapa.
Pois é, cara, se foi literalmente isso, todo lugar abaixo de um shrine tem uma raiz, se isso for real, e tiver shrine espalhado no mapa inteiro, tem underground no mapa inteiro. E o underground, cara, é muito bizarro.
É muito grande. E assim, agora, eu concordo com vocês, falar, é o Master Mode... do jogo e tal, eu concordo, é bem difícil lá embaixo, só que agora assim, no princípio eu evitava lá, eu não ia lá, e agora eu já tô indo assim porque quero, sabe? Eu já não tenho medo mais de ir lá, ainda mais depois que eu descobri uma coisinha que não vou falar aqui pra não dar spoiler.
Eu não faço ideia, fala não, porque eu só fui uma vez.
Não, então assim, agora eu vou de boa lá e tal, enfrento os inimigos, encontrei um Lionel lá hoje e tal... Inclusive um Lionel de armadura, porque agora tem inimigo de armadura também, né?
Isso foi legal pra caramba.
Então, você imagina como é que é o negócio, mas deu pra derrotar. Mas assim, e você percebe depois de um tempo que você começa a andar no underground, que não tem tanto inimigo lá como na parte de cima. não tem tanto, sabe? Então, assim, ele é bem espalhado, sabe? Então, por que que eu tô falando isso? Não tô desmerecendo o underground, não, que é um puta trabalho. Mas, assim, é mais fácil de fazer o underground do que fazer a superfície. Então, eu acho que, por ser mais fácil, eles, tipo assim, ah, vamos fazer o mapa todo mesmo.
É, entendeu? O meu lance com o underground...
Não é tão difícil fazer.
Foi o susto inicial, né? Porque tu tá no escuro, aí você, do nada, dá de cara com acampamento, com um monte de bicho... Tudo cheio de bomba, tem muita bomba no underground.
Muita,
todo mundo com bomba, flecha de fogo, flecha. E qualquer porrada no início, tu morre. Aí eu era coisa assim, hit kill, sabe? Eu tomava uma porrada, tu já tava anestesiado daquela porrada, meio besta, meio leso, fica bobo. E a parada desanda. E aí tu morre de bobeira. Pisa no miasma lá e morre. Beijo no Yasha.
Sim, sim.
Falando de miasma.
Viado, é ótimo. Mas assim, depois que você acostuma com ele, é igual no Breath of the Wild, de tipo, ai, um Guardian, vou sair correndo. Depois que você pega, tipo, dá pra enfrentar, entendeu? Sabe? É questão.
Nossa, eu corri igual louco dos Guardians.
E isso tem nome, isso se chama curva de aprendizado. É uma coisa que Zelda sabe fazer muito bem. Porque no início, se tem inimigos, qualquer jogo do Zelda, não só o Breath e o Tears, como os antigos mais classicões também tem isso. Você tem inimigos no início de Zelda que você acha mega difícil. Depois que você pega determinado item, você fica, beleza. E aqui você sente isso acontecer. Você tem medo do underground, depois você passa a querer ir no underground, porque, como o Zé falou, tem muita bomba lá embaixo. Uhum. Então, por exemplo, o Flower Bomb... não é tão fácil assim de achar. Mas lá embaixo você acha. Então você desce lá, você pega uns montes. Sabe? Tem o outro item lá que você pega, que é o aqueles cogumelo? Fantasminhas, né?
Ah, os Pou.
Os que você pode usar pra trocar por itens. Né?
Onde que troca? Eu acabei de pegar e não sei.
Não vou falar porque tem um spoiler nele. Pra onde troca. Mas é legal, inclusive.
Cara, a gente tá falando de troca ali, bem no começo, a gente tem a introdução dos gacha, né?
O gacha do jogo.
Não, cara, tipo assim, polêmico, porque, cara, não tem nada demais, porque os itens que estão ali, tem hora que você acha caída no chão. Então.
Ah, mas é legal ter, né? Na emergência. Não, já me salvou
legal.
Muitas vezes.
Não, é legal e tal. É legal ter, é uma forma, tipo assim, mas sinceramente, não me incomoda em nada ser gacha aquilo. Mas nada mesmo.
Cara,
até porque. Uma coisa que eu acho que vocês já sabem, mas às vezes as pessoas não sabem, cada uma daquelas torres tem coisas específicas que dão. Então, se você quer aquele item que você tá precisando, é só você olhar no mapa antes se aquele gacha dá aquele item. É simples. É só você olhar, você abre o seu mapa, passa o cursor em cima lá e fala assim, aqui nesse gacha tem ventilador, tem hidrante, tem estabilizador. Ah, mas eu queria um foguete. Não, então você vai pra outro, esse aqui não tem. Então, assim... E não tem nenhum, assim, pelo menos até agora, não tem nenhum que tenha milhares. Então, assim, é quase que impossível você colocar 5 peças lá e não ver o que você tá querendo.
Uhum.
Entendeu? Pelo menos um. Então...
Nossa, toda vez que eu vejo um gacha, eu já... Nossa,
é, o problema é que o pessoal tava usando gacha de um jeito pejorativo, né? Tipo assim, e tem gacha no jogo. Não tem. É só um negócio pra pegar item, pô. Pelo amor de Deus.
Uma maquininha, legal.
É, estavam tratando como se o jogo tivesse... com microtransação dentro dele.
Nossa
senhora. Mas foi esse nível, entendeu? E é legal a gente exaltar essa questão, porque assim, tem muita variedade de item, muita. Inclusive, vocês podem ter certeza que quando vier a DLC desse jogo, vai ser pra poder acrescentar mais item, tá?
Uhum,
então,
com certeza.
Mais dessas coisas. E é uma coisa engraçada. É mais difícil, não sei se vocês concordam comigo, mas tem hora que eu passo raiva com isso. É mais difícil você conseguir encontrar inimigo que dropa aquilo que você precisa pra colocar nos gacha do que tirar o item que você quer no gacha. Então, assim, tem hora que falta inimigo, sabe?
Eu ainda não voltei pro céu pra ficar usando.
Então, porque assim, você quase não encontra Zonai na Terra.
Uhum.
Você precisa ir lá no céu pra poder encontrar eles, então você fica sem item. Mas tem gacha na terra também. Mas não tem Zonai, então você fica aquela coisa, né? Fica meio perdido.
Eu desci e desde então eu tô embaixo. Eu cometi o erro de fazer 2 saves, né? Eu tinha que ter feito o que você falou que você fez. Que você tá jogando a história sozinho isso, e na live você isso. joga pra se fortalecer.
Em live eu só jogo pra fazer shrine, fazer side quest, nada de história. História eu tô jogando sozinho, porque igual hoje eu fiz uma parte grande de história e tal, porque aí é tranquilo, não fica interrompendo, porque live tem aquela coisa, né? Você tá interagindo com o povo, mas você quer prestar atenção na história.
Então, eu fui burro, eu fiz dois saves. Eu acho que eu vou tratar o meu save principal agora e vida que segue, vou fazer ele só. Porque sem condição de manter dois saves, porque até agora eu não subi pro céu de novo. Assim, não por falta de oportunidade, mas porque eu não quis, porque, pô, mal explorei o chão, já vou subir de novo, não sei o que, eu não tô conseguindo conciliar, porque eu não tô conseguindo jogar num save só, né? Tô tendo que jogar, ficar fazendo malabarismo.
Já que você falou do céu, Zé, deixa eu fazer um comentário.
Vai falar
não sei se vocês sentiram a mesma coisa que eu. Mas não sei se vocês sentiram a mesma coisa que eu. Mas a propaganda, os trailers que mostraram, coloca como assim, voltar pro céu como uma coisa muito simples, né?
Uhum.
E não é tão simples assim, não, não tá?
Não. Inclusive, eu achei aqueles meteoros uma porcaria, que você vai volta no tempo e ele para na metade.
É, só em alguns lugares que eles vão.
Tem algumas ilhas que eles vão.
Eu peguei meteoro 4 vezes, aqueles meteorinhos que apareceu no trailer. As 4 vezes parou na metade do céu, eu fiquei, oxi.
Então, eu achei mais fácil ir pro céu pelas torres, inclusive, as torres me enganaram.
Pelas torres é mais fácil.
As torres me enganaram muito, porque eu jurava que a torre era o seguinte, você entrar, aquela torre, ela ia prender o link, eu sabia do cabo, a gente viu, ficou vendo, não sei o quê. E eu achava que
aquilo ia
te
levar pra... Nintendo confirmou que pode carregar o Switch usando cabo USB-C.
Ah, é verdade, qualquer cabo que você quiser, você pode
encaixar cabo que você quiser usar, é verdade. Não queima, porque o jogo tá mostrando que pode.
E eu achava que essa torre tirava a gente do underground e levava pro underground.
Eu lembro de você falar isso.
Eu nunca ia imaginar que a torre te jogava pro céu e é muito maneiro. Muito melhor do que a Chica Tower. Muito melhor. Tá
de 1 a 0 no Chica Tower, mas muito, muita coisa mesmo. E agora, outra coisa que ficou legal, né, nesse esquema dessas torres novas, é que tem algumas torres que não é simplesmente você chegar lá, abrir a torre e ativar ela. Tem algumas que você tem que sair de quest pra você completar e liberar ela.
Sim, você tem que ir em caverna, você tem que
escalar. Tem que escalar, caverna, tem que conseguir chave. Mais espinho. É, não. Porque as outras tinham alguns elementos assim. Ah, tem um inimigozinho
tinha aqui. Tinha uns obstáculos, né, pra você escalar.
Não, mas nós estamos falando de side quest mesmo, sabe?
Não
vim aqui pra consertar a torre, mas não tô conseguindo abrir a porta. Como é que eu vou fazer?
Essa aí me deu uma raiva. Esse é legal. Eu passei raiva também. Então, cara, assim que a gente desce pra Hyrule no começo do jogo, eu senti uma coisa ruim. Não, assim, por culpa minha. Porque assim, eu joguei muito Breath of the Wild, cheguei até a enjoar de jogar, de tanto que eu joguei. Isso faz tempo. E quando eu caí em Hyrule... Eu pensei, tipo, quando eu tava no céu, tava tudo diferente. Inimigos diferentes, mecânica diferente, apresentando, jogando tudo na sua cara diferente. Quando a gente desce pra Hyrule, eu pensei, caralho, virou Breath of the Wild. Eu fiquei um tempinho sem jogar, porque eu ficava, já vou jogar ali. Eu fiquei perdido. Sabe aquela sensação de Breath of the Wild? Você tem as 4 Divine... É 4 Divine Beast, né? Uhum.
Isso.
Você tem as 4 Divine Beast, você pode escolher a ordem e você fica perdido no mapa. E a primeira vez que aconteceu isso lá no Breath of the Wild, eu fiquei meio em choque, sem saber o que fazer. Porque eu tava acostumado a o jogo dar na minha boquinha. Ah, vai ali, vai aqui, vai ali, vai aqui, vai ali. E do nada, pá, 4 lugares. Não importa a ordem que você faça. E quando o jogo faz isso novamente, acho que não é um spoiler porque é o começo do jogo, né? E ele faz isso novamente, me desanimou de novo. Fiquei, ah, mano, muito acostumado atualmente. Até isso eu tava conversando com meu irmão. Com essa coisa de, tipo, tá jogando jogos rápidos, Fortnite, jogo de 20 minutos, pra fazer uma missão no Fortnite, dá tudo na boquinha ali, o que você tem que fazer e tudo mais. E aí você pega um Zelda, que às vezes ele só fala, ó, atrás de uma cachoeira tem não sei o que, ele não marca no mapa.
Uhum.
Isso me estranhou, porque fazia tempo que eu não jogava, né? E fazia tempo que eu não jogava um jogo que me deixasse com esses desafios. E principalmente com a barreira do inglês, assim, que você não sabe exatamente 100% o que tá falando, eu fiquei sem jogar alguns dias. Tanto que quando eu voltei a jogar, eu voltei com tudo, tô engolido pelo jogo, que agora eu sei o que fazer, eu já tenho... eu desanimava também que eu encontrava alguém, pá, já morria, pá, já morria. E aí eu fui fazendo, né, as missões, e eu até falei no grupo, e aí galera, vocês já fizeram tananã? E aí o padre... Nossa, que spoiler, eu não sabia que tinha isso. Eu falei, caramba, mano, eu fiquei 4 dias sem jogar, achei que você já tava... tinha zerado o jogo.
Não, cara, porque assim, esse jogo... ele conseguiu me dar a sensação do Breath of the Wild de novo.
Sim.
Porque quando eu lembro quando eu joguei Breath of the Wild pela primeira vez, era aquela sensação de o que que eu vou fazer? Pra onde eu vou? Como é que eu vou proceder e tal? E também, ao mesmo tempo, de espanto. Cada coisa que eu fazia, assim, não vai ser isso, né? Não vai ser isso. E de repente, sabe, de bugar a cabeça mesmo, de me deixar empolgado. Sabe aquela coisa de... não, vou jogar só mais um pouquinho, vou fazer só mais essa missão e daqui a pouco eu desligo, entendeu? Ele conseguiu fazer isso comigo, cara. É impressionante e eu fico muito, muito, muito feliz de tá passando por isso, porque demonstra o tamanho do jogo, porque na minha cabeça, eu acho que como todo mundo, eu tava com receio de verdade de como ia ser esse jogo por ser uma continuação direta, por ter o mesmo mapa... De como é que vai ser isso, entendeu? E, cara, ele simplesmente ignorou tudo isso. Ignorou. Ignorou e me mostrou que eu posso fazer muito mais, sabe? Muito, muita coisa nova. Então, isso é fantástico.
É, eu acho que as habilidades desse... a gente falou das habilidades no início, eu acho que é isso. Essa é uma parada que também faz a gente ter essa sensação, porque elas são novas. Uhum. Às vezes eu esqueço, tipo assim, às vezes eu esqueço que eu tenho Ascend.
Nossa, o Ascend é o que eu mais esqueço. Tem hora que eu esqueço que eu posso fazer isso. Eu falo assim, calma aí, mas eu posso usar isso aqui pra que eu suba mais rápido. Por que que eu tô sofrendo com isso?
Pois é, eu esqueço, frequentemente eu esqueço das habilidades. E são habilidades que são, cara, é uma evolução muito grande das habilidades do primeiro. Muito. A Ultra Hand é um magnésio pra tudo. Tudo, tudo, literalmente tudo. Isso é muito bizarro. Porque era muito fácil isso quebrar o jogo o tempo inteiro. Ascend poderia quebrar o jogo o tempo inteiro. E o de voltar no tempo, a mesma coisa. O jeito que eles usam as paradas, cara, assim... acho que é por isso, aliás, que ele dá o de Breath of the Wild, sabe?
Sim. O de voltar no tempo, né? Só uma coisa que talvez se as pessoas não souberem, fica a dica, ele recarrega automaticamente, tá, gente? Então você pode literalmente... acabou, você não precisa, não tem aquele cooldown que tinha nos outros, sabe? Não, acabou, você tá em cima de uma pedra, a pedra tá voltando no tempo e acabou aquele período, às vezes ela põe de subir mais, é só você apertar o botão e colocar de novo que ele vai continuar.
Então, isso
é muito doido.
Isso é muito maneiro. Pô, tá do maluco, que jogo.
Não, é fantástico, gente. Sabe, eles conseguiram fazer... algo inimaginável.
Hoje o Danilo, o irmão do Daniel, tava falando hoje sobre o jogo lá no Twitter. E eu comentei, falei assim, cara, eu nunca vi um jogo com tantas mecânicas assim na minha vida, né? É um negócio impressionante. O Gomid tava jogando... aliás, ele lançou um vídeo no YouTube chamado Numa Sentada, né? Que ele pega e zera a Zelda numa sentada. Você não liga pra spoiler, tá lá, é Numa Sentada. E, cara, eu me impressionei que quando ele me mandou o vídeo, ele faz assim, logo no começo que você tem que ir pra aquela shrine que tá na neve, ele não sabia como subir, ele não tava conseguindo. Ele pegou e colou, acho que umas 15 árvores, fez uma ponte assim e subiu. Eu falei, cara, não acredito.
E já fiz muito isso.
Eu também, depois eu acabei começando a fazer, mas isso foi bem no começo, bem quando lançou, né? Eu falei, não acredito. E daí você vai sentindo as mecânicas do jogo. E eu comentei lá. Falei assim, cara, eu nunca vi um jogo com tantas mecânicas. E aí um ser surgiu do nada falando exatamente isso. Ó, eu vou ler pra vocês.
Nunca jogou Minecraft, não?
Gente, pelo amor de Deus, sabe? Como que você vai comparar um jogo, né, da grandiosidade? Não que o Minecraft não seja grandioso, pelo amor de Deus. Um dos
cancelado,
maiores jogos da história.
Cancelado.
Eu amo Minecraft.
Eu sou Minecraftzeiro de carteirinha desde 2010. Amo o jogo. Só que, cara, como que você vai comparar Minecraft, que é um jogo de exploração, de mineração, um jogo mais calmo, com Breath of the Wild, que tem esse mapa, 3 níveis de mapa agora, né? É toda essa coisa, side quest, monstro, arma, blá, 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 não sei o quê... com Minecraft, sabe? Tipo, mano, você fazer o que o Tears of Kingdom e o Breath of the Wild faz em termos de mecânica é absurdo. É papo de o fogo faz você subir no vento e aí, sabe, coisa da natureza, é coisa do raio que eu comentei no último cast. Isso não tem no Minecraft. Isso não é uma despreciação ao Minecraft, mas é uma coisa que pra você refletir o quão grandioso é Breath of the Wild e Tears of Kingdom. Então eu nunca vi um jogo com tantas mecânicas, é um jogo engenhoso, que tá... Assim, você pensou, ah, eu acho que eu vou fazer isso, você faz... Ah, você quer subir uma parte escalando? Se você tiver stamina, você faz, cara. Aí você não vai perder tempo com outras coisas. Você vai e faz. Você quer construir uma ponte pra fazer? Você vai lá e faz. É do seu jeito, é literalmente. Eu pensei em fazer isso, eu vou lá e faço.
Agora, tem como é que fala? Uma questão de que o jogo te dá a ferramenta, mas você tem que saber usar também, né? Porque... É. Tá certo, tem uma forma também de ser um pouco mais rápido, né, que eu não vou dar spoiler também, porque, né, eu acho que vocês sabem do que eu tô falando, que você usa a sua propriedade mais rápido e consegue fazer coisas assim, não sou tão criativo e tal, isso é só você usar dessa forma que você consegue, mas eu acredito que dá pra você criar muita coisa de uma maneira muito simples, que eu acho que é isso, esse que é o ponto, sabe? É a simplicidade da mecânica. Ela não tem nada de, nossa, que difícil, que complicado. É uma questão de prática, sabe? Com prática você consegue entender e fazer o que tem que ser feito ali, sabe? Eu achei isso muito legal, porque... imagina você ter a quantidade de mecânica que você tem, que você consegue fazer, mas não conseguir executar porque elas são difíceis, sabe? E não é esse o caso aqui, porque você consegue fazer. Então isso é legal.
É, pois é. Tem também a polêmica daquele lance, tipo assim, isso tudo a gente tá falando, cara, isso é assim, assim, assado, não sei o que, não sei o que, não sei o que, num videogame que é de 2017, que é um tablet, sim, e toda aquela questão que o pessoal fica...
Exatamente.
Ah, ele poderia se beneficiar muito mais de um hardware muito poderoso. E aí acho que foi o Marcelos... que questionou isso no Twitter. Então por que, que os videogames de hardware mega poderosos não estão fazendo jogos que nem Tears of the Kingdom?
Uhum.
Eu acho que é mais sobre isso, né? Tipo, por que, que o resto da indústria não tá fazendo isso aqui enquanto a Nintendo não lançou? O que tá faltando? É a Nintendo lançar pra entender como que faz? Porque não é sobre hardware, sabe? Aliás, na real, né? Porque são as limitações que fazem eles serem tão criativos e fazerem os jogos direitinho. Então,
eu acho que não tem, ninguém tem dúvida... de que se esse jogo tivesse sido feito no hardware mais poderoso, ele conseguiria ser melhor, óbvio. Falando do ponto de vista de performance.
Mas teria que ser a Nintendo fazendo, tem que levar isso em consideração.
Não, eu sei, eu tô falando esse jogo foi feito pela Nintendo, então não tem nem discussão de não ser feito pela Nintendo.
Sim.
Agora, eu estou falando no sentido de... por exemplo, se fosse um outro console da Nintendo mais poderoso, é isso que eu tô querendo dizer. Sabe? Mas ele é tão inventivo, tão criativo, né, um termo melhor, que, sabe, ele consegue no hardware defasado, vou usar o termo, consegue entregar um conteúdo absurdo, um conteúdo que vai ser falado por meses, por anos, entendeu? Porque assim, gente, nós estamos em uma semana de lançamento do jogo. Uma semana só. E o que o povo já fez nesse jogo é, nossa, bizarro.
A quantidade de pênis que eu já vi na internet nesse jogo.
Cara, nossa, não, o pessoal tá crucificando os Korok, cara.
Moleque, fazendo botões de Korok pra fazer churrasco. Meio churrasco.
Eu também
questionando. Cara, esses Koroks não tão perto um do outro. A pessoa juntou os Koroks em um canto e fez o churrasco de Korok. O trabalho que deu, cara. É 10-10, é muito esforço. Vale a pena.
Cara, você viu o Eurotruck que fizeram?
Vi.
Cara, teve uma pessoa que aquilo eu fiquei impressionado. A pessoa fez um avião gigantesco, com umas 10 turbinas e voando tranquilamente pro Hyrule. Assim, vou pegar um avião, vou voar. Sabe? Como se fosse uma coisa mais normal do mundo. Eu falei, cara, que loucura. Que loucura. E assim, como eu disse, nós estamos a uma semana do lançamento. O Breath of the Wild até hoje, o jogo foi lançado em 2017. Até hoje tem gente que chega e faz coisas assim... Ah, vocês já viram isso aqui? Então, pá, entendeu? E vai continuar fazendo, sabe? Então, e isso
até
porque
o Breath of the Wild... de lançamento falaram, tu lembra? As últimas 10 coisas que você não sabia de Breath of the Wild. Aquele canal que sempre faz. Eles lançaram na última semana, tipo...
Inclusive, eu soltei uma matéria sobre isso no BuzzFeed, tá, gente?
É verdade.
Sobre coisas inusitadas no Breath of the Wild. E devo soltar uma também sobre coisas inusitadas no Tears of the Kingdom, mas vou esperar um pouquinho mais pra gente ter mais material, ter mais vídeo, porque por enquanto só tem boneco com as coisas de fora. Então, assim... Uhum. Mas E como eu falei antes, isso é porque ainda a gente vai ver coisa nova chegar, eu tenho certeza disso. Tenho certeza que vai rolar uma DLC em algum momento, colocando mais item. Né? Se no Breath of the Wild eles colocaram uma moto, gente. Uma moto no jogo.
Pois é, você imagina essa moto?
Você imagina agora que você tem uma propriedade de criar as coisas, de você fazer as coisas assim do nada. Claro que eles vão colocar material pra você fazer coisa muito mais legal do que uma moto. Então isso aí eu não tenho nem dúvida. E vai ser fantástico, vai ser lindo. E, cara, não tem como. É uma coisa fascinante. Agora, é inevitável que diante disso tudo, todo o burburinho que o jogo tá gerando, esse número gigante de cópias vendidas, é claro que começa a chegar os comentários, né? Do tipo, jogo do ano, que eu concordo, eu acho que vai ser o jogo do ano, sim, tendo visto o calendário que a gente já viu aí de alguns lançamentos e tal... e também a gente tá em maio, já tá no meio, então não tem nenhum outro jogo pra ser anunciado, pra sair esse ano, entendeu? Pelo menos não nenhum jogo que, vamos dizer assim, porque esses jogos grandes precisam de um marketing grande, né? Não são jogos igual a Nintendo faz jogos menores que ela pega e lança daqui um mês, dois meses. Eu acredito que isso não vai acontecer. Mas também começou a chegar as críticas, né? Comentários meio ácidos, né? O criador do God of War fez uma piadinha falando da questão de gráfico e tal, e não sei o quê. Claro que não ia, assim, eu só achei estranho vindo de um desenvolvedor, né? Que, poxa, desenvolvedor fica entrando nessas briguinhas de fandom, sabe?
Nada a ver, né?
Nada a ver. Enquanto isso, o Jason Schreier falou lá uma coisa muito legal, que ele falou assim, o que que as pessoas vão aprender com Breath of the Wild? Que todo jogo... O que que os desenvolvedores vão aprender? Que todo jogo tem que ter uma mecânica de crafting. E o que que eles deveriam aprender? Que direção de arte é melhor do que gráficos, que... não lembro agora as outras coisas. Eu sei que no último, assim, tem que ter foguete.
Uhum. Tem que ter foguete,
Cara, inclusive, o foguete é muito bom, né? Eu acho muito legal usar o foguete. Muito, muito legal. Muito legal que qualquer um outro. Agora, tem um item em particular que vocês gostam mais? Dessa leva aí dos...
Dos Zonai?
Do Zonai.
Eu achei que eu fosse gostar mais do passarinho, né? Eu achei o passarinho difícil de usar no primeiro
momento. O passarinho acaba rápido, né?
Eu achei o passarinho fantástico.
A primeira vez que você voa no passarinho é incrível, né, mano?
Você sabe por que eu achei o passarinho fantástico? Porque ele usa aquilo que essa engine, esse modelo do Breath of the Wild fez de melhor, que é a física. Cara, você, o jeito que você movimenta nele, você controla. Depois você coloca um manchezinho lá e fica mais fácil. Mas você controlar com o seu corpo é muito legal.
Meu macete foi andar abaixadinho, né? Porque você anda um pouquinho menos, então você controla melhor. Mas acho que de todos os Zonai, o que eu mais gostei foi o de fogo. Que você prende no escudo ou na espada, e aí vira um cajado de fogo. Sim, eu achei isso muito bom, maneiro.
Sim.
As espadas de fogo, né? Muito legal.
São muito legais. Agora, o que eu mais gosto do Zonai talvez seja um dos mais bobos. Que é o estabilizador. Eu acho o estabilizador fantástico.
Qual é o estabilizador?
É um que você coloca nas coisas e se você ativa ele, ele coloca aquele negócio que você prendeu nele reto. Ele coloca ele de pé, por exemplo. É o que os caras usam pra fazer os bonecos, né? Aquele boneco fica em pé porque tem um estabilizador no pé dele. Então faz com que a coisa não caia.
Eu acho que não vi ainda isso aí.
Então, você pode usar ele pra, por exemplo, pra poder construir uma parede, você subir nela, mas você pode fazer uma catapulta com ele também. Na shrine que você usa ele, que você aprende a usar ele, você faz uma catapulta. Você coloca constrói uma plataforma, coloca ele na ponta, porra, sobe na plataforma e ativa ele. Aí ele vai e fica de pé e te joga pra cima.
Cara, eu gosto dos foguetinhos. A primeira vez que eu usei, olha isso, eu queria subir numa montanha. Eu tinha conseguido num gacha, acho que 3 foguetes, né? Uhum. E aí eu peguei e dropei. Falei, agora... Né, tipo, eu tinha acabado de descer em Hyrule, praticamente. Uhum. E aí eu peguei e falei assim, ah, agora acho que é segurar o foguete, subir com ele e dar um boost pra subir essa montanha, que não tem
estamina, né?
Não, aí eu peguei, segurei e não ia. Aí, não sei o que, eu falei, bom... Né, eu já tinha testado os ventiladores... Tinha negócio de bateria, daí qualquer coisa é só desligar. Peguei, ativei o foguete e ele saiu.
Nunca mais vi. É uma coisa muito doida, né? Porque se você não desligar, ele continua funcionando, né? Então, tem hora que... E eu vi muita gente montando barquinho com o ventilador ligado, e quando terminou de colocar o barquinho,
já
foi embora.
Já tinha saído, já.
Já tinha ido embora.
O pior é que daí eu fiquei com 2 foguetes, daí eu peguei, andei mais um pouquinho, achei aquelas cantinhas de construção que tem em Hyrule, com madeira, sim, roda e tal. Eu peguei,
inclusive,
e
falei, eu vou construir esses cantinhos de construção foram geniais, você sabe por quê? Porque
desculpa é porque estão reconstruindo Hyrule. Estão
construindo,
né?
A Hyrule. Então eu falei assim, cara, isso é fantástico, isso é genial.
A ideia é ótima, né?
Você se livra de uma responsabilidade de tipo, esses itens vão ficar aqui sobrando e tal. Não, é porque eles estão reconstruindo.
E você dá desculpa também que agora a Hyrule está sendo reconstruída. Coisa que
isso. Pra
teu ID era abandonada, né?
Sim. Agora...
Não, o pior é que daí eu achei esses cantinhos de construção, peguei uma tábua, prendi 2 foguetes e falei, agora vai. Uhum. Aí peguei, não deu certo, eu perdi a viagem.
E ele estoura, né? Tem isso também. Agora, assim, a gente falou muito da Ultra Range, mas não falou do Fuse, né? Que também é uma nova função nova.
Cara, o Fuse é a resposta mais Nintendo possível. As armas quebram muito, tinha que ter um crafting. Quando você pensa em crafting e não sei o quê, eu lembro daquelas paradas do Witcher, vai num ferreiro, aí não sei o quê, e de outros jogos, que aí pega os itens, aí blá, blá. Essa parada é muito prática, qualquer pessoa consegue entender que é só você fundir a tua espada com a pedra, acabou, ela tá com mais... Ela vai durar mais tempo, ela bate mais forte e ponto. E que uma bola de ferro é mais forte que uma pedra. E que, sabe, é tudo tão prático, é tão simples, é tão fácil de entender e funciona tão bem com todo o resto das coisas. E é ótimo pra achar pedra que tem coroa aqui embaixo. Também é ótimo.
Sim, tem isso também. Mas assim, eu só não gostei do Fuse, porque assim, tem hora que fica faltando umas coisinhas melhor pra você fundir, né? Pra poder se colocar, mas assim, tirando isso...
Você pode soltar o que tá fundido, né? Eu não sabia disso. Você pode soltar indo pelo menu.
Então, eu descobri isso depois também. Você só pode... o problema
depois
é que você perde,
a arma
tá
fundida?
Sim. Só que daí você
pode
perde
ir no menu e soltar.
Você fica sem espada, você fica com o escudo, mas você perde o item.
Tá. Não sabia.
O item quebra. Aí você pode fazer isso com ele. Eu não sabia também. E achei isso muito bom. Moleque, resolveu um shrine agora de um jeito... completamente, nitidamente foi o jeito errado. Eu resolvi um shrine agora que eu botei um monte de coisa uma em cima da outra, um baú e subi em cima de tudo.
Pior que
não foi como eles pensaram.
Acabei de fazer aqui e dá certo mesmo. Meu
Deus.
Isso,
cara, isso em outros momentos eu fiquei, eu queria juntar esse item aqui no que eu tenho, mas eu só tenho essas espadas com um monte de pedra presa. Aí me falaram, aí eu aprendi, aí desde então nunca mais errei.
Pois é, agora é legal, eu gosto muito da funcionalidade do Fuse, porque dá mais dano e tal, principalmente quando você coloca item de inimigo, né?
Fora a experimentação, né? A experimentação com a flecha, porque o Fuse é o...
A flecha é louco.
Você, o pessoal tava, mas e as bombas? Agora não vai ter mais bomba. Tu tem um subterrâneo cheio de bomba flower, você tem como fundir com a tua flecha, você tem como jogar. Cara, isso de jogar o item é muito bom, cara. Você pode jogar qualquer item a hora que você quiser. Eu acho o comando meio ruim, né? Tipo, segura o R, aperta pra cima, troca o item e aí joga. Eu acho que podia ser de outro jeito, não sei. Mas quem sou eu pra falar
também? Eu
nunca fiz um jogo que vendeu 10 milhões em 3 dias, longe de mim. Mas eu acho que podia ser mais fácil. Eu acho meio... muito botão. Parece Monster Hunter. E...
Nossa, você usou a boa definição. Tem muito botão.
É muito botão. Segura um botão, aperta o outro, não sei o que. Eu, cara, que isso? Mas é uma eu coisa achei confusa. Muito maneiro. Como que tudo funciona bem junto, né?
E uma coisa também que eu gostei, né, no geral dessas fusões, é porque você tem uma quantidade, assim, absurda de item. Absurda, gente. Não, assim, não tem comparação. Não tem comparação com o que o Breath of the Wild mostrou pra gente. É muito mais. É muito, muito mais. Isso é muito legal, porque você acaba tendo essas coisas assim. Se eu fundir isso com isso, será que eu vou conseguir algum item legal e tal? E consegue, cara.
Cara, eu fiz umas armas cabulosas pegando item de Zonai, aqueles robôs Zonai, e fundindo com arma comum, assim, papo de 30 de dano, 40.
Pois é muito dano. E você consegue fazer, e você sabe, você aprende, começa a aprender como que você faz. Então qualquer arma besta que você tem pode se tornar uma arma forte. Aí você não fica preso a ficar segurando aquelas Claymore a vida inteira. As Royal Claymore. Ah, não vou usar, vou esperar um inimigo forte.
Uhum.
Não esperar nada.
Não, cara, vai pra cima, vai bater, sabe? E derrota o inimigo. Usa o que você tem, porque... Ah, quebrou? Você faz outra.
Começa a dar sentido também aquela porrada de coisa que a gente guardava no inventário. Ah, matei um chuchu. Pô, pra que eu vou matar um chuchu? Vou pegar esses itens pra quê? Agora você tem utilidade. Flecha de fogo, flecha de gelo, flecha de raio, flecha de água. Isso. Tá tudo ali. Porra.
Eu achei muito legal. Eu achei muito, muito, muito legal. E, assim, com... Novo, né? O que você falou, Zé. É o jeito Nintendo, cara. É o jeito Nintendo. É. Acho que não esperava menos dela fazer dessa forma. E, assim... Acho que o que dava pra gente falar sem spoiler é por aí, né? Mas eu queria fazer um último comentário antes da gente encerrar. Que é a questão da densidade do jogo. Por que que eu falo isso? É, eu vi alguma pessoa falar uma besteira essa semana sobre Breath of the Wild. A pessoa virou e falou assim...
Porque a história de Breath of the Wild é legalzinha, mas não tem nada demais.
Eu olhei para aquilo e falei assim, cara, essa pessoa não jogou.
Essa pessoa não, é porque...
Essa pessoa não viu as memórias do Link. No mínimo.
Mesmo que tenha visto as memórias, o problema pra pessoa é que pra ela, a história ela tem que vir diretamente em relação. Você tá jogando, aí você joga meia hora e pum, cutscene. Aí você joga, pum, cutscene. E a história vai sendo jogada na tua cara. Quando a história é contada por eventos, e aí tem as memórias, não sei o quê, isso pra esse pessoal normalmente não conta. É tipo, Hollow Knight não tem história, sabe? E nenhum jogo tem história. Porque pois a história não tá sendo contada do modelo tradicional.
Então, assim, a maneira, a linha narrativa do Tears of the Kingdom, eu acho que ele pegou o melhor que tinha no Breath of the Wild, que era a questão dessa liberdade, de você descobrindo as coisas aos poucos por meio das lembranças, porque aqui você tem um sistema parecido também, só não é lembrança do Link mais, mas é contando uma história, etc e tal, e junta com elementos muito mais densos, porque, assim... A história é muito mais profunda. É uma história muito mais séria. Tem uma carga, né? Séria. Elementos, assim, essa questão do Ganondorf não é só uma questão de tipo assim, ah, o Ganondorf fodão e tal. Não, é o universo aqui, a aura do Tears of the Kingdom é muito mais densa do que o Breath of the Wild. Enquanto o Breath of the Wild respirava aventura, leveza, ah, vamos correr pelos campos de Hyrule. Aqui a sensação, pelo menos que eu tenho, é uma sensação assim de medo, sabe? Uhum. Literalmente, tem lugar que é bonito e tal, mas no geral, cara, tipo, a animação da Blood Moon agora é outro nível.
Alguém postou um meme hoje que no primeiro era a Zelda falando normal, não sei o que, e no segundo a Zelda toda poética falando da Blood Moon.
Cara, me lembra um pedaço da música Thriller, sabe a hora que aquela voz começa?
House in the air, não sei o que. É uma parada assim. E, cara, quando a gente fala de que existe uma sensação de medo, é porque os ambientes dão. É aquilo que eu falei do profundão lá. Primeira vez que você vai, você fica apavorado. Fala, cara, como é que eu vou enfrentar isso aqui? Se vocês encontraram, mas a primeira vez que encontra com um dragão de três cabeças...
Não, ainda não tive essa...
Eu não loucura. Mas eu acabei de ver.
É loucura. Assim, se você chegar perto... Uma hora, Zé, já que você tá jogando aí, chega perto dele só pra você ver. Você fica desconcertado. Não tem um inimigo do Breath of the Wild, nenhum, nem Lynel, nem inox, nada, nada, nada que se compare a esse dragão. Tipo assim, a sensação que dá, porque eu nem consegui chegar perto dele, eu morri antes. Meu Deus. Deu um golpe e só matou. Não, é sério mesmo. Porque eu fico assim, cara, como é que
eu vou enfrentar esse inimigo? Eu com monstro de pedra, eu tomava um hit, acabava.
Sabe? É, o Stone Talos, nada, que tem Stone Talos também, né? Mas nada se compara, sim, nada, nada, nada.
Cara, então, assim, a animação da Blood Moon, eu acho que em alguns momentos é foda, porque tinha uma hora que eu tava voando e deu Blood Moon, e aí deu animação assim, e aí meio que eu dei uma moscada assistindo a animação, e aí eu caí muito, assim, eu já tava chegando perto de onde eu queria cair, e às vezes me incomoda dar essa pausa pra mostrar a animação da Blood Moon, sabe?
Ah, mas assim, eu gosto. Mas
é muito incrível.
Dá uma tonalidade muito legal. Pra mim, que vivi a passagem Ocarina of Time pra Majora's Mask, é a mesma sensação que se tinha com a lua do Majora.
Uhum.
Assim, é urgente, eu preciso fazer isso, porque no breve você ficava assim, eu vou salvar a Zelda, né? Eu tenho que ir lá salvar a Zelda, mas é a hora que dá, eu vou. Aqui você também faz isso, mas você se sente cobrado, porque é muita coisa que tá acontecendo à sua volta ao mesmo tempo. Muita coisa mesmo, né? E... Ah, eu falei de inimigos, tem a mão lá também, né?
Eu não cruzei com ela.
E aí já pode ser spoiler, porque eu tô jogando e não encontrei, Luca não encontrou, eu acho que pode ser spoiler.
Perdão, cara, eu postei um clipe engraçadíssimo dessa mão, de lutando com essa mão.
Eu vi.
Cara, eu fiquei desesperado. Falei, não é possível, não,
dá um desespero, ela é rápida, né? Eu não vi ela no jogo, mas eu vi seu vídeo. Cara, eu achei assim, não falando de spoilers, né? Mas alguns personagens que a gente encontra, até mesmo repetido de Breath of the Wild, nossa, tem um personagem específico que no nosso cast com spoiler, mais pra frente eu vou falar, que ele tá muito carismático, assim, tipo, muito. De todas as pessoas que você encontra, vocês vão entender o que eu estou falando e tal. Esse que te acompanha, ele é muito carismático, ele é carisma puro, cara. Eu tô apaixonado por esse personagem.
Não, mas nós vamos ter um episódio com spoilers.
Deixa pro podcast de spoiler, a gente fala de história, a gente fala de personagem e só coisa boa.
Mas pode deixar, Lucas, nós vamos ter um episódio de spoiler, aí nesse nós vamos poder falar tudo.
Aí eu falo com esse personagem carismático.
E eu vou poder falar de algumas coisas que estão me incomodando também, mas que eu não posso falar
aqui. Sim.
Muito bem, meus queridos, chegamos ao final desse Project NCast, né? Você pode nos acompanhar nas redes sociais, você já sabe, eu sou o Padre Edson, eu tô lá no Twitter, no Blue Sky, como Edson_Ribeiro.
Me manda um convite aí.
Ah, não chegou. Se chegar, eu mando. Pro Zé, eu dei um convite.
É verdade.
A hora que chegar, manda pro pai.
Pode deixar.
Eu tô lá no Twitter, ainda não no Blue Sky, mas você pode me encontrar lá no Twitter, @lucatois, LUKA2, tudo junto. E eu sou o Zé Renacho.
Vai, ridículo. Eu não falo desse jeito, eu não falo meigo, eu falo maneiro. Qual é, maneiro?
Eu falo maneiro.
Aí, eu sou o Zé. Você pode me encontrar em qualquer rede social que tu quiser. Mas é contigo. Pode procurar aí. Por que eu tô sendo grosseiro?
Eu tô gravando maneiro com Alexandre Frota?
É gente grossa, né? Maneiro pra mim é gente grossa.
O meu negócio.
Luca.
Não, a gente tá gravando com o Alexandre Frota.
Não me encontro no lugar nenhum também, não. Não tô aí na internet. Eu sou o Zé Renato aí. Pode procurar. Eu fico descalço de roupa preta.
É o menino
do
TikTok. É o descalço e roupa preta do TikTok.
Descalço no fundo verde.
É, isso. Eu sou o que fica reclamando com os brinquedos na internet.
Isso aí. E nós somos o Project NCast toda sexta-feira, por volta do meio-dia, tem episódio novo pra você. E todo o serviço de stream de áudio, ou então no nosso site projectn.com.br, onde você encontra as últimas notícias do mundo Nintendo. Grande abraço, até a próxima.
Beijo, gente.
Valeu.
Fui. Vou jogar mais um pouquinho.
Eu tô jogando. Vamos lá.
Esse podcast foi editado por Jonathan Sidoski. Game.